Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Na escola, os livros de história costumam fazer apenas uma menção rápida à atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com o envio dos pracinhas para o fronte italiano. Já sobre o nosso papel na Primeira Guerra, normalmente não se encontra referência alguma. Acompanhe agora, na segunda parte desta reportagem especial, como foi a atuação do Brasil ao lado dos países aliados.
Em outubro de 1917, o submarino alemão U-93 intercepta o navio a vapor brasileiro Macau, nas proximidades da costa espanhola. A embarcação leva café para a França, desafiando o bloqueio imposto pelo Kaiser Guilherme II.
Dois tripulantes do Macau, incluindo o comandante, são arrastados para dentro do submarino. Logo em seguida, o U-93 dispara um torpedo certeiro e o barco vai a pique, desaparecendo nas profundezas do oceano. O restante da tripulação se salva graças a botes salva-vidas.
Outros navios de bandeira brasileira haviam sido afundados antes pelos alemães. De acordo com o jornalista Marcelo Monteiro, autor do livro U-93, A Entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, o ataque ao Macau foi diferente dos demais, porque dessa vez, brasileiros foram feitos prisioneiros de guerra.
Os dois tripulantes brasileiros simplesmente nunca mais foram vistos a partir desse dia. Tratava-se do comandante Saturnino Furtado de Mendonça e do taifeiro Arlindo Dias dos Santos. Quando chegou a notícia desse episódio ao Brasil, causou uma grande comoção em meados de outubro de 1917. Houve aí um princípio aí de saques, represálias brasileiras em relação aos comerciantes industriais e prestadores de serviços alemães que moravam aqui no Brasil. Então lojas foram saqueadas, depredadas, indústrias foram destruídas. Por conta dessa grande pressão popular, no dia 26 de outubro de 1917, o presidente Venceslau Brás acaba declarando guerra à Alemanha.
O Brasil se alia, portanto, ao grupo formado por França, Reino Unido e Rússia. Poucos meses antes, os Estados Unidos já haviam se somado aos aliados. Marcelo Monteiro conta que o exemplo americano teve bastante peso na decisão do presidente Venceslau Brás.
O Brasil era uma república muito jovem, né? Havia aí menos de 30 anos, tinha sido proclamada a república. E o Brasil via nos Estados Unidos ali o seu, digamos assim, um espelho, né? Uma espécie de um irmão mais velho. Já era uma potência que estava se consolidando diplomaticamente e economicamente no cenário mundial. E o Brasil olhava para os Estados Unidos com uma certa admiração.
A participação brasileira na Primeira Guerra, porém, acaba sendo bem modesta. O país não conta com um exército nem com uma marinha capazes de fazer frente às potências que se digladiavam na Europa.
O Brasil fica incumbido de três missões. A primeira é enviar 13 aviadores para a Força Aérea Britânica e 24 oficiais para o exército francês. Parte deles luta nos campos de batalha.
A segunda incumbência é criar um hospital de guerra brasileiro em Paris. Para isso, destaca uma equipe de 150 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e assistentes.
A terceira missão é a mais ambiciosa de todas. O Brasil monta uma divisão especial com 8 navios para atuar no mar Mediterrâneo. A esquadra, no entanto, enfrenta uma série de reveses pelo caminho.
Os barcos estão sucateados, o que lhes custa demoradas paradas em ilhas do Atlântico e na África. Outro inimigo é a gripe espanhola, que praticamente dizima os marinheiros brasileiros durante a travessia. Em questão de semanas, morrem mais de 150 homens.
O jornalista Marcelo Monteiro explica que os poucos sobreviventes da divisão naval nem sequer tiveram tempo para pegarem armas.
A chegada desses navios foi muito protelada. Nossos navios chegaram ao mar Mediterrâneo um dia antes do final da guerra. Nós chegamos no dia 10 de novembro de 1918 e a guerra terminou no dia 11. Quando chegamos em Gibraltar, ali, um dia antes do armistício, que foi assinado em 11 de novembro de 1918. Então nós chegamos no dia 10, não houve tempo para praticamente nenhuma ação de guerra.
Thank you. Conta-se que, por causa da falta de experiência dos militares, a esquadra acabou fazendo disparos desnecessários. Eles teriam confundido um cardume de toninhas com um submarino alemão. Os animais, que se parecem com golfinhos, foram dizimados. O episódio virou piada e ficou conhecido como Batalha das Toninhas. A Marinha, no entanto, jamais confirmou o incidente e disse que ele não é nada mais do que uma anedota.
Enquanto isso, o clima é tenso no Brasil. Não exatamente em razão da guerra, mas sim por causa da Revolução Russa, que havia derrubado o Império dos Czares e imposto um governo socialista. Uma das primeiras medidas dos revolucionários é tirar a Rússia da guerra. Aqui, grupos de operários se inspiram na Revolução Vermelha e organizam greves pelo país afora, deixando o governo em alerta.
Em novembro de 1917, o presidente Venceslau Braz envia ao Congresso um projeto de lei que estabelece uma série de restrições aos alemães que vivem no Brasil, como o confisco das propriedades dos suspeitos. Há uma paranoia de que existam colaboradores do governo do Kaiser Guilherme II infiltrados no país.
O presidente aproveita para incluir nesse projeto a declaração do estado de sítio em todo o território nacional, o que significa que uma série de direitos dos cidadãos seria suspensa. Na realidade, a guerra é simplesmente uma desculpa. O que Venceslau Braz quer é ganhar poderes legais para sufocar os movimentos grevistas.
O senador Rui Barbosa é um dos mais próximos conselheiros do presidente e, mesmo assim, se opõe ferozmente ao estado de sítio. Esse é o tema de um de seus discursos no plenário do Senado.
Todos nós somos testemunhas do que passa em nossa terra. Sabemos perfeitamente da ausência absoluta de indícios de uma comoção intestina no país. Se tais indícios existem, não são conhecidos dos membros desta casa. Ao menos eu, em minha consciência, não os conheço. Onde estão as desordens que exigem agora a decretação do estado de sítio?
Na avaliação de Rui Barbosa, o governo não enxerga que o estado de sítio pode deixar um grave efeito colateral, deixar a população brasileira contra a participação na guerra.
Em vez de animar a nação, em vez de estimular os brios populares, em vez de erguer o sentimento público, em vez de chamar o país a vir a colaborar com o país, o estado de sítio afugenta esses elementos da popularidade da guerra. O estado de sítio impopulariza a guerra. O estado de sítio condena a guerra a ser amaldiçoada pela nação brasileira. O sertanejo dirá de si para consigo: que os leve o diabo esses estrangeiros malfadados, por causa dos quais estamos comendo agora o pão amargo do estado de sítio. Dirá o pobre sertanejo no fundo do seu bom senso: não! Não pode ser uma guerra boa aquela que, em vez de nos mandar pôr ao ombro as armas para marchar ao combate, à vitória e à honra, nos manda curvar o pescoço para receber a canga do arbítrio dos mandões da nossa terra. Não há medida mais contraproducente. Não há medida que preste maiores serviços ao interesse germânico. É uma medida que não podia ser concebida. É uma medida anti-aliados, essencialmente alemã.
Dessa vez, Rui Barbosa é vencido. O governo consegue aprovar o estado de sítio.
A Primeira Guerra Mundial chega ao fim em 1918, depois de 4 anos de conflitos, com a vitória do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos. O Brasil não seria mais o mesmo depois da guerra, como explica o jornalista Marcelo Monteiro.
Mas a grande conquista brasileira foi passar a ser visto no cenário diplomático mundial, no cenário econômico mundial, porque o Brasil, de alguma forma, mesmo que modesta, o Brasil contribuiu aí com o envio de médicos, o Brasil contribuiu com o envio de navios, alguns soldados, alguns aviadores, quer dizer, não foi uma participação assim tão invisível, né? Claro que não houve uma participação decisiva, como se pode dizer até em algumas batalhas da Segunda Guerra houve lá no fronte italiano.
O mundo também não seria mais o mesmo depois da Primeira Guerra. O consultor do Senado, Joanisval Gonçalves, que é especialista em relações exteriores e defesa nacional, enumera algumas consequências do grande conflito de 1914.
Muitas das relações de poder hoje que nós temos no mundo ainda são reflexos da Primeira Guerra Mundial. E a partir da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que os Estados Unidos começam a atuar de uma maneira mais intensa no cenário internacional. Se nós buscarmos países hoje como a Síria, o próprio Iraque, aquilo dali é fruto do esfacelamento do que a gente chama do Império Otomano. Os conflitos internos se vêm até hoje. A Ucrânia, por exemplo, e essa crise, ela encontra origens lá na Primeira Guerra Mundial, que é o esfacelamento do Império Russo, a criação da União Soviética e a incorporação daqueles países e a força a um modelo. Foi há 100 anos, mas ela está muito atual.
Você ouviu a reportagem especial O Brasil na Primeira Guerra Mundial. Apresentação Ricardo Westin e Érica Christian. Reportagem Ricardo Westin. Edição Jefferson Dalmoro. Técnica de áudio André Menezes. Locução Ricardo Nakaoka, Olívio Calabria e Jefferson Dalmoro. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.